Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Da terrível aventura não disse a ciganinha palavra a ninguém. Tornou-se, porém, apreensiva, muito mais prudente, e não assim com duas razões que isso esparecer e dar um bocadinho de trela aos rapazes, lá debaixo das laranjeiras. Preferia longos passeios sozinha, por caminhos em atalhos roiatola conhecidos. Mas apenas começavam, lá pelas 5 da tarde, a desfilar nos azares os bandos de pombos torquazes, buscando sempre inquietos e como que irresolutos até no voo, o pouso para a noite, também se encafuava acautelada em casa, na capoaba da boa mamãe. Ficara retraída e inquieta, menos confiante nos meios físicos de rigo e tripu a tentativas de desacato. Se se mostrava mais atenta aos requembros e protestos de dou três, era para até usar a mão, como espécie de guardas vigilantes. O que desapontava não poucos namorados de mais fresca data, obrigados a gaguejar as suas declarações de paixão, quase à vista de uns estafermos sorumbáticos, estatelados de tanto amor e estorvadores de profissão. Do filho do Maneca Frutuoso, o tal do olho meio varado por uma laranja verde, fizera jejeca gato sapato. A todos prestava ao pobre do Trangola, macilento apalermado, contanto que lhe fosse permitido respirar perto de quem lhe comera a alma, na enérgica expressão sertaneja. O Malaquias da boiada chegada ontem, e o Fortunato da tropa do Chico Ricasso, dizia-lhe a ciganinha, querem por força falar comigo, coisa de segredo. Quando o sol se meter na namátita, vem me buscar, ouviu? Nhon-um. Pois não, Jejeca Vansemanda? E o Malaquias da boiada e o Fortunato da tropa ficavam, cada qual por seu turno, todo embabocados e desajeitosos, ao verem surgir ao lado da gentil aparição, ansiosamente esperada, o tipo escaniçado, muito comprido e ridículo daquele patito do sertão, o nosso Nhon Afructuoso. Excusado com a jejejeca ninguém pode. Era voz corrente em todo o povoado de Santa Rita. E tal ou qual prestígio místico a rodeava, pois acrescentavam a meia voz. Tem partes com o Oianega e o Sacizeré. Anda de pandega com currupiras e boitatás. Não poucos podem jurar aos santos evangelhos. Talvez por isso, mas muito mais pelos seus olhos a luzirem como brilhantes negros, entre orlas de cabeludas pestanas, pelo seu narizinho espirituoso, um nadinho arrebitado na ponta, pelas faces penujadinhas, como pecego do cerrado. Tão bonito no aveludado aspecto do fomo feio no nome chamam-no cagaiteira. Pelo seu corpo esbelto, cheio, prometedor de mil tesouros, andava positivamente tonta, de miolo virado, toda a rapaziada daqueles centros. Não havia quem não parasse diante da choça de Dona Cula e puxando logo conversa, desde comprar, sem vontade mesmo, nem olhar a preço, todas as brevidades e ingênuas golosinas do interior, ali expostas à venda. Florescia então por tal modo o negócio, que as duas mulheres já podiam vestir-se com certa castilmaceira saia de babados grandes de bom crivo, e traziam sobre os ombros lenços finos de seda, barreados de azul, e aos pés uns chinelinhos de couro de veado, enfeitados de debrum vermelho. Não havia cocada, mãe benta, Manoel o pé de moleque que parasse. Além do que comiam, levavam os tropeiros lenços cheios. Um nunca acabar, e voltavam logo a pedir mais, só por causa do dedozinho de gostosa prosa e contemplação. E a ciganinha a vender tudo à porta da choupana materna, com muito bons modos, risonha, escorreita, pronta a repli rebatendo, habil e esgrimista. Os cumprimentos demasiado ardentes à sua formosura. Legitima e bem instintiva loureira, na sua Santa Rita do Paranaíba. Como a mais sabida da calculista americana do Norte nesse incessante duelo de faceirice e esquivanças dos brilhantes salões de Washington e Nova York. Nem tardou a suprema e estrondosa consagração, dada pelas trovas do João Valentim, o sabiagano, numa festa, quase curuú, que chamara à localidade muito povo de umas 30 léguas em torno. Esse Valentim, que pachola o violão. Quantos caídos de braços e revirados de olhos. Já meio velho, calvo, assim com os restos de homem bonito, atirado a seductor de mulheres com as suas quadrinhas, que ia desfiando à medida da indeção todo choroso e derretido. Foi o comum dos balhar nas cordas da guitarra ou no machete, em que deverras pintava o sete, com umas unhas imensas, atestado das suas preguiças e que zelava como inestimável preciosidade, sempre limpas de cairel e todas lustrosas. E como sateava o fado, o pernostico bailante, apesar das juntas já bastante perras. Como puxava fira ao convidar em elegante derrengado de corpo, o parenda sentado. não queria outra dama senão a Jejeca, que nessas ocasiões pulava a Gil. Airosa, provadora, as faces rubras que nem pimenta malagueta, os olhos faiscantes com uma pontinha de lascivia, exuberante de seiva e mocidade. Coisa mesmo de botar de pernas para o Armoços até da capital federal. Olho de acho do velhão todo metido a galo do terreiro, murmuravam os rapazes enciumados, quase ameaçadores.